ordinária da Comissão e das atas foram distribuídas só...
Só foi distribuída uma, 41.
Não ouvi, Pedro. Seja o quê? Não, não é muito ordinária, não há de ser, não é tão ordinária que o ponto, que a ata 42 do dia 19 de janeiro não foi concluída a tempo e como tal é retirada. Portanto, só temos para apreciar e votar a ata 41 do dia 17 de janeiro. Senhores deputados, foi distribuída, coloco à consideração se existe alguma consideração, não houve nenhuma consideração. Ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. No ponto 2, temos a distribuição da proposta de lei 61 do Governo, que altera o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, cujo autor do parecer será para o deputado do Grupo Parlamentar do PSD, senhora deputada Sofia Matos.
Senhora Presidente, muito boa tarde a todos os colegas, apenas para indicar o deputado Jorge Paulo Oliveira para fazer este parecer. Obrigado.
A deputada será registada e está muito bem entregue. Entramos no ponto 3, que é distribuição e votação, discussão e votação na especialidade do projeto de resolução dos 333 do PSD, que recomenda ao Governo que acione o Fundo de Emergência Municipal e garanta os apoios necessários à reparação dos danos causados aos municípios e comunidades intermunicipais pelas situações de cheias ocorridas no mês de dezembro de 2022. O 325 do PANE, que recomenda ao Governo que aprove medidas de apoio aos municípios afetados pelas situações cheias ocorridas no mês de dezembro de 2022. E o 360 do PSD, que recomenda ao Governo que elabore, atualize e aprove os programas de ordenamento do território, de modo a estabelecer estratégias concretas de prevenção e atenuação de fenómenos meteorológicos adversos e excepcionais, que baixou sem votação por período de 60 dias, e ainda o projeto de resolução 368 do PS, que recomenda ao Governo que assegure um pacote de apoios extraordinários em face das graves inundações e cheias ocorridas. Aceito intervenções? Muito bem. Sim. Portanto, foi distribuído um documento final, de redação final. Portanto, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós fizemos circular uma proposta de texto de substituição da parte resolutiva dos diversos projetos de resolução que foram citados pela Sra. Presidente e bem. Portanto, propomos que esse texto final possa ser a resolução única da Comissão, em substituição de todos os outros projetos de resolução. Há pouco a senhora deputada Susana Fazenda, mas não, a doutora Susana Fazenda, estava-me a chamar a atenção que falta um título. Eu neste momento não consigo ter imaginação suficiente para propor um título, mas com certeza que, se for votado e aprovado, depois conseguiremos consensualizar um título para a resolução, disse a senhora Presidente.
Muito obrigada, senhor Deputado. E antes de passar a palavra a quem pretende fazer a sua intervenção, eu deveria tê-lo feito no início, dar as boas-vindas a esta comissão, nesta sessão legislativa, à senhora Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, desejar-lhe também votos de bom trabalho. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caras senhoras e senhores deputados, só para também dar nota daquilo em linha daquilo que o Sr. Deputado Pedro Segonho referiu aqui. Portanto, circulou o texto no sentido de nós podermos chegar a um entendimento relativamente ao texto final, de fusão das propostas entregues. Portanto, aí queria desde logo agradecer a disponibilidade do Grupo Parlamentar também do Partido Socialista para poder, de alguma maneira, podermos chegar aqui a um consenso relativamente àquilo que era o objeto do requerimento inicialmente apresentado por nós e outros apresentados pelos demais grupos parlamentares. E dar nota apenas que o texto final, de alguma forma, preenche as nossas preocupações relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, nós, em relação ao documento, e visto que é um consensualizar entre os partidos que apresentaram a proposta, que não foi o nosso caso, mas queria deixar duas notas. Primeiro, em relação ao ponto 1, eu considero que seria importante, quando diz na sequência de reuniões promovidas, deveria dizer pelo Governo, porque as reuniões não foram promovidas por esta entidade, não foi a Assembleia da República que promoveu, até mantendo um pouco a linha daquilo que tem sido feito por parte do Partido Socialista e também ultimamente pelo PSD da não aceitação de ouvir autarcas, e portanto para aí ficar claramente identificado. Pois a outra é uma questão política que nós consideramos que obviamente percebemos a oportunidade do documento e a pressão que o documento pode ter ou pode fazer politicamente, sabendo, no entanto, que medidas em concreto e valorização ou quantificação não aparece nesta redação final, assim como já não aparecia nas propostas iniciais que foram apresentadas. Mas, essencialmente, creio que seria importante, se assim aceitarem esta adenda, para não dizer esta achega, que era a questão de ficar claro, a questão de ter sido com o Governo. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Da nossa parte, aceitamos a sugestão que foi feita, até porque ela naturalmente surgiria em redação final, julgo eu, mas faz sentido que o sujeito das reuniões fique expresso ter sido o Governo. Muito obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria só de fazer uma sugestão no ponto 1 deste texto, se poderia terminar em danos particulares. Eu coloco esta questão porque não temos dados concretos, mas houve muitas famílias que vão ter sido afetadas, estou a falar de habitações, famílias particulares, e que naturalmente vão ter também um conjunto de prejuízos, né, dos seus bens particulares. Eu creio que não deveria ficar qualquer tipo de limitação, considerando desta forma geral, ficando só os equipamentos municipais que ficaram destruídos, comércio e serviços afetados, bem como danos particulares, e ficava desta forma geral sem a referência que segue, que eu creio que será mais abrangente, para o, pelo menos na nossa perspectiva, para o apoio às famílias.
Pode sim, senhor.
Eu julgo que este parágrafo vinha do nosso projeto de resolução original, dado que o facto de não se, na resolução da Assembleia da República, não se falar do facto dos seguros serem subsidiários, ou melhor, da intervenção pública ser subsidiária aos seguros, não impede que na realidade o sejam. Julgo que é esse o entendimento da senhora deputada. Portanto, não me choca que não fique no texto, porque isso não impede que a ação pública seja subsidiária aos seguros onde eles existirem.
A minha preocupação é outra. Muitas famílias não têm seguros dos seus bens, algumas terão, mas o processo relativamente a esta matéria não há de ser propriamente um processo simples. Não é descartar aqui a responsabilidade das seguradoras, não é nada disso. Creio é que poderia ficar uma perspectiva, porque eu estou a colocar em abstrato, não é? Porque não temos os relatórios, não temos a informação em concreto, mas aquilo que eu temo é que nem seguros nem apoio do Estado e que as pessoas não tenham qualquer tipo de apoio.
Sim, só para terminar, sim.
Só para fechar o texto, o facto de se retirar esta frase, esta expressão, que subsidiariamente aos seguros se justifiquem, não altera o sentido da resolução, portanto, por nós a sugestão é aceita, se houver consenso nesta matéria, porque, como eu disse, não implica que os seguros tenham que acorrer às suas responsabilidades quando existirem, que é essa a minha preocupação. São duas preocupações paralelas, digamos assim, disse a Sra. Presidente.
Muito bem. Então, e um título? Portanto, os grupos parlamentares, está bem, mas os grupos parlamentares, já quando é nos requerimentos, por norma, vêm sempre sem título. Sem assunto. E às vezes é aquilo que identifica sumariamente a iniciativa. Ah, essa tem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se valeu algum alerta, mas agradeço. Então, o título depois fazem chegar, Srs. Deputados. Podemos pôr à votação. Eu também estava aqui a tentar. Estava aqui a... Sim, eu também estava a tentar encontrar aqui nas várias iniciativas um. Recomendo ao Governo que aprove medidas de apoio aos municípios afetados. Não é só municípios. Por sua vez, recomendo ao Governo que elabore.
Posso,
e atualize.
Posso dar uma sugestão?
Pode, sim.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sem querer estar a menosprezar nenhum dos títulos, mas para que seja claro para quem lê o Diário da República o que é que vai versar o texto da resolução dos vários pontos abaixo. Eu poderia simplesmente recomendar ao Governo que assegure um pacote de apoios em face das graves inundações e cheias ocorridas.
E
aqui está um chapéu que depois, claro, está detalhado. Não, no título não há necessidade disso.
Muito bem. Então, assim sendo, encontrado o título e chegando ao texto final, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. No ponto 4, temos apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para constituição de um grupo de trabalho sobre prevenção e proteção sísmica. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Gomes.
Sr. Presidente, muito obrigado. Relativamente ao texto inicial, nós queríamos apenas fazer umas alterações relativamente aos pontos do requerimento. Portanto, ficaria apenas com dois pontos em vez de três, e o primeiro ponto, eu, se me permitir, passava a ler e posso deixar depois em ata. O primeiro ponto seria estudar o quadro legislativo em vigor em matéria de ordenamento do território e urbanismo com a ajuda de especialistas nesta matéria, de forma a aperfeiçoá-lo para responder às principais preocupações identificadas. O ponto 2, apreciar o papel que a Administração Central e Local tem vindo a ter em sede de instrumentos de gestão territorial, de modo a implementar uma política mais eficiente de mitigação da vulnerabilidade sísmica do território nacional. Eu vou explicar porque é que eu fiz estas alterações, para concretizar a competência desta Comissão e porque é que este requerimento vinha a esta Comissão. Como estava omisso relativamente à ligação ao poder local e à questão do ordenamento do território, podia haver aqui alguma, digamos, podia haver a interpretação que este tema teria que ser discutido também noutra comissão que não nesta, na 13ª Comissão. Portanto, acrescentei aqui o tema do poder local e o tema, de uma forma explícita, também do ordenamento do território e urbanismo, para ficar claro que está no quadro das competências desta comissão.
Muito bem, abre a discussão. Sr. Deputado Pedro Segundo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Luís Gomes o esclarecimento e a apresentação da revisão do texto do requerimento para a constituição do Grupo de Trabalho. Dizer que na sequência da audição que foi feita aos vários peritos, faz sentido este trabalho ser feito pela Assembleia da República, com esta precisão quanto às competências das comissões, melhor ainda, e dizer que, apesar da audição que houve, de alguma forma, não ter versado tanto as questões do ordenamento do território e da gestão do território, mas o contexto em si técnico que foi apresentado é um bom ponto de partida para termos um mindset focado na problemática dos sismos, naquilo que nos diz respeito, porque com certeza que haverá nesta área da prevenção de sismos áreas que são da primeira comissão quanto à proteção civil, da sexta comissão quanto à questão das infraestruturas, mas acho que é algo que não devemos deixar cair, e havendo esta oportunidade proposta pelo PSD e de viabilizarmos a existência deste grupo de trabalho. Disse. Muito obrigado.
Sr. Presidente, bom, o Sr. Deputado Luís Gomes aproveitou a sua última frase que dizia preocupações identificadas. Já tinha identificado que as comissões já estavam aqui em guerra aberta umas com as outras e acho que ainda bem que fez esta clarificação, porque estou também perfeitamente de acordo com o Sr. Deputado Pedro Segonho. Claramente eu considero que existem aqui matérias que devem estar e que justifica desta forma estar nesta comissão, não obstante o facto de a determinada altura, porventura, temos algumas situações que possam ter conexão com outras, mas isso é normal num assunto com esta dimensão, que isso venha a acontecer, mas faz todo o sentido, agora sim, com este enquadramento que esteja no âmbito desta comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado. Na verdade, sem dúvida que esta leitura permite expurgar qualquer mal-entendido ou qualquer questão que não esteja clara, evidente e transparente relativamente às competências de uma das comissões, mas também devo dizer que com toda a clareza, isto é um processo, esta sessão legislativa, ainda estamos na primeira sessão legislativa, portanto, naturalmente o Governo que às vezes faz tantas alterações orgânicas e depois essas confusões das alterações orgânicas têm incidência parlamentar na organização das comissões, não é? Como o Governo anda sempre aos trabalhões uns com os outros, pois isto também dá em termos de competências aqui nas nossas comissões, mas dar aqui uma acho que há um trabalho que sei que a Sra. Presidente tem feito um esforço enorme também para clarificar cada vez mais as nossas competências, mas há um trabalho que tem que ser também feito nesta matéria, que é a questão dos sismos, para mim, é muito clara que pertence a esta Comissão. Qual é a perspectiva da Assembleia da República? É em matéria de licenciamentos ou de regulamentos que implicam os licenciamentos urbanísticos. O urbanismo está dentro de um chapéu do ordenamento do território, portanto, é uma das áreas do ordenamento do território, há outras, o ordenamento da paisagem, o ordenamento dos recursos hídricos, enfim. Mas, portanto, não devia de haver essa confusão, porque está claro, quer dizer, senão tínhamos uma comissão, seja ela qual fosse, que todas as demais eram subsidiárias dessa mesma comissão, não é? Até há matérias, devo dizer, a habitação, uma parte dos problemas da habitação deviam ter sido, ou deviam ser discutidos em matéria desta comissão. Não é por acaso que, por exemplo, os acordos de colaboração do primeiro direito são subscritos pela Secretária de Estado da Habitação e pelo Secretário de Estado do Poder da Administração Local. Portanto, não é por acaso. Portanto, isto é uma matéria que tem muito a ver também com a nossa Comissão. Mas, enfim, isto é outra questão. Na verdade, assim o texto fica mais claro e também quero agradecer também aos contributos de todos que permitiram clarificar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta proposta gostaria de dizer três aspectos. Um primeiro, sobre a matéria em si. As questões que se prendem com a prevenção, as questões que prendem-se com a vulnerabilidade sísmica, consideramos que é matéria, de facto, de enorme relevância e que deve ter acompanhamento no quadro da Assembleia da República. Aliás, o PCP há muito que tem vindo a intervir sobre esta matéria, com propostas e iniciativas concretas e que trouxe à Assembleia da República, já há um conjunto de anos, estas preocupações. Segunda questão relacionada com esta. Há matérias, de facto, que tocam diversas áreas e esta é uma delas. Não é uma questão exclusiva, aliás, eu tenho dúvidas, mas relativamente qual é que é a comissão onde seria mais adequado abordar estas questões. Há aspectos de ordenamento de território, há aspectos, já foi aqui dito, de proteção civil, há aspectos que se prendem com aquele que é o normativo de construção, até dos próprios edificados. Portanto, há aqui matérias que cruzam efetivamente com diversas comissões e queria expressar essas nossas dúvidas se, de facto, é neste enquadramento e nesta comissão que será o mais adequado. Agora, há uma questão que me parece que também deve ser considerada. Há áreas e matérias que, pelas suas especificidades, por vezes não é fácil definir de uma forma estanque onde é que começa, onde é que termina determinada área, certo. Mas há uma questão que é, não pode haver várias comissões a tratar depois das mesmas matérias, sob pena também de haver, de certa forma, uma sobreposição de trabalhos. Não foi por acaso, quando foram as audições aprovadas a requerimento do PSD, que nós sugerimos que fosse convidada à Comissão de Economia, porque acho que há aqui matérias que cruzam claramente com aquelas que são as competências da Comissão de Economia, e eu acho que não podemos ignorar isso nesta comissão. Acho que não podemos mesmo ignorar esse aspecto, porque todas as matérias que têm a ver com o normativo de construção do próprio edificado têm a ver com essas questões. Depois, uma terceira questão, que também deixa grandes relutâncias. Eu agora não tenho presente qual é que foi a redação que o Sr. Deputado fez, porque houve aqui alteração, mas apreciar a atuação da administração local... Não, se for esta redação, fica a apreciar a atuação da administração central, do governo, administração central e administração local. Nós não temos competências para apreciar a atuação da administração local. A Assembleia da República fiscaliza a atividade do governo e das várias entidades da administração central. Não fiscaliza a intervenção, ou seja, o poder local tem autonomia, não é? Não nos cabe a nós fiscalizar a atuação do poder local. Eu tenho todas as dúvidas sobre essa redação, se for nesses termos que estiver expressa. A versão inicial era, agora não tenho aqui presente a versão que foi aqui dita oralmente, mas não me parece que seja adequado, não está nas competências da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado. Só para dar aqui uma nota, nós podemos alterar o verbo, não há qualquer tipo de problemas relativamente a essa matéria. Aquilo que este segundo ponto quer dizer, há uma iniciativa. Qual é o papel do poder local a este nível e como aqui está a referido? Para mim está claro. O que é um instrumento de gestão territorial? Os planos municipais de ordenamento do território é um instrumento de gestão territorial. A tramitação dos instrumentos de gestão territorial pertencem ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Portanto, é um decreto-lei que depende da Lei de Bases do Ordenamento do Território, que é aprovado na Assembleia da República. Portanto, é nessa perspectiva que o papel futuro dos instrumentos dos planos diretores municipais, de outros tipos de planos de base municipal, cuja competência de elaboração é da Câmara Municipal, mas a competência legislativa é uma parte do Governo e outra parte, como referi, da Assembleia da República. Portanto, é para, aqui em sede de comissão, nós podemos perceber qual é a profundidade para eventuais, por exemplo, alterações legislativas, por aí fora, qual é a profundidade que deve ir um PDM, por exemplo, na prevenção, na mitigação, no estudo da vulnerabilidade sísmica dos territórios. É nessa perspectiva, não é na perspectiva de fiscalizar o papel dos municípios nessa matéria. É mais do ponto de vista do enquadramento legislativo do que propriamente o ato de fiscalizar os atos praticados pelos municípios. Não é nessa perspectiva. É. Por isso é que está aqui a apreciar o papel que a administração central e local tem vindo a ter em sede de instrumentos de gestão territorial. Tem fundamentalmente a ver com a composição, o conteúdo dos planos municipais de ordenamento do território e a forma como os mesmos podem mitigar ou podem estudar a vulnerabilidade sísmica dos territórios, é nessa perspectiva.
Só um bocadinho, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sra. Presidente, apreciar nem momento algum faz avaliação, fiscalização ou auditar. Aliás, nós temos relações com o poder local. No âmbito do Orçamento de Estado, nós ouvimos a ANAFRE, nós ouvimos a Associação Nacional de Municípios. Por diversas circunstâncias, temos que ouvir os representantes do poder local em determinadas áreas de atuação do próprio Parlamento. Portanto, em momento algum, nós estamos a sobrepor-nos àquilo que é o papel de fiscalização das Assembleias Municipais, ou do que quer que seja, nem estamos, no meu entendimento, a usurpar as nossas competências. Quando temos aqui um apreciar, eu creio que fica implícito que estamos numa lógica de uma construção e, portanto, que é importante ouvir um dos elementos ou uma das partes que está envolvida em todo o processo. Obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, se o objetivo é este que o Sr. Deputado fez referência, então eu sugiro que a redação coloque, porque uma coisa é a avaliação daqueles que é a legislação nacional em vigor, não é? A legislação no nosso país sobre estas matérias estão em vigor. Isso é uma matéria, certo? Tudo sobre quanto isso, não temos nenhuma questão a opor. Que para isso, se hoje são autarcas, também é uma questão diferente. Eu, assim, sugeria que pudesse haver essa alteração se o objetivo é esse, que se coloque nesse sentido, que o objetivo é de promover uma avaliação da legislação em vigor, ou a redação que entenderem mais adequada, sobre estas matérias. E que não se ponha a por si a atuação, porque é diferente. Sim, mas é um problema de legislação.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Segura.
Obrigado, Sra. Presidente. Então, não discorrendo sobre o assunto, porque concordo com várias coisas que aqui foram ditas, fazendo aqui uma sugestão de inclusão de uma palavra, no sentido de apreciar o papel que a legislação dá, ou o papel na legislação da administração central e local, em sede de tal, 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 tal. Resolve? Apreciar o papel da administração central e local na legislação, vírgula, em sede de instrumentos tal, tal, tal. Julgo que o resto pode ficar exatamente como está. Posso ler a tudo, se calhar mais fácil. Porque vão apreciar...
Sim. Vejam se assim está esta proposta, que é apreciar a forma como a legislação em vigor, em sede de elaboração de instrumentos de gestão territorial, permite implementar uma política mais eficiente e mitigar a vulnerabilidade sísmica do território nacional. Parece mais confortável assim. Fica assim, se me permitir, Sr. Presidente, se me permitir. Fica assim, redação final com sugestões de todas as partes, que é apreciar como a legislação em vigor em sede da elaboração de instrumentos de gestão territorial permite implementar uma política mais eficiente ou mais eficaz e mitigar a vulnerabilidade sísmica, de modo a mitigar a vulnerabilidade sísmica do território nacional. Tá?
Está consensualizado o texto? Depois o Grupo Parlamentar do PSD faz chegar à Comissão o texto final? Há mais discussão? Podemos pôr à votação? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria. E agora, o ponto 5, que é apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência de toda a direção da DGAL, da Direção-Geral das Autarquias Locais, a Diretora-Geral Sónia Ramalhinho e as Subdiretoras-Gerais Joana Lucena e Ana Domingos, para um esclarecimento de cabal relativamente à admissão. Discussão, Senhora Presidente. Senhora...
Muito bem. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, uma vez mais, boa tarde a todos. Como todos nos recordamos, na audição parlamentar à Senhora Ministra da Coesão Territorial foi perguntado por parte do Grupo Parlamentar do PSD acerca da recatada demissão em bloco da Direção-Geral das Autarquias Locais, facto que ainda hoje permanece um pouco em recato na comunicação social, coisa que não aconteceu com outros organismos do Estado, como por exemplo a Agência Nacional de Inovação, onde esta demissão veio com algum estrondo. E isto preocupa-nos não por uma questão de voyeurismo, nem porque queremos mal a ninguém, pelo contrário, o que acontece de bom com o Executivo é bom para Portugal. Mas o que sucede aqui é que estamos no meio de um processo... Senhora Deputada, quer acrescentar alguma coisa?
Não.
Ah, muito bem.
Foi um comentário da...
Ah, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, então. Como estamos a meio de um processo de descentralização que também não tem sido... que também não tem sido... que também não tem sido muito bem apreciado, nós estamos preocupados com algumas questões, designadamente o facto da transferência do Fundo de Descentralização para os municípios estar consecutivamente atrasado, é permanentemente extemporâneo. Continuamos a receber relatos de municípios que estão a hipotecar os seus orçamentos municipais para fazer face às despesas da descentralização. E sabemos que a DGAL tem aqui um papel importantíssimo na transferência desses mesmos valores, assim como no acompanhamento do processo de descentralização que se está a fazer por todo o país e nas mais diversas áreas. Isto posto, sendo que este é um processo que estamos a acompanhar de perto e que tem sido pautado por inúmeros problemas, inúmeros atrasos, consecutivos adiamentos de decisões. Eu recordo, por exemplo, a questão da ação social que foi prolongado para abril deste ano e, segundo sabemos pela Senhora Ministra, talvez não venha a ser adiado, mas também reconhecemos e reconhecem vários municípios a necessidade de prolongamento da data de início da assunção destas competências na ação social em alguns municípios, designadamente, por exemplo, o Porto. E sabendo que a Direção-Geral das Autarquias Locais tem aqui um papel preponderante, tendo em conta que estas pessoas saíram, não sabemos porquê, e a importância que tem o facto delas ou de outras pessoas terem de estar em funções com a máxima brevidade, pedimos então, de facto, esta audição com caráter de urgência à Senhora Diretora-Geral, Sónia Ramalhinho, e às Subdiretoras-Gerais, Joana Lucena e Ana Domingos, para que haja um esclarecimento cabal. Muito obrigada.
Muito bem, apresentado o requerimento, agora passamos à sua apreciação. Sr. Deputado Pedro Segonho, Bruno Nunes, sim.
Sr. Presidente, a minha parte é muito rápida. Eu, para além de considerar que este requerimento é oportuno, propunha, no entanto, ao Partido Social Democrata se aceitava incluir, para além da Direção-Geral das Autarquias Locais, se acrescentávamos o Sr. Secretário-Geral, o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este tema foi abordado pela Sra. Ministra na audição regimental, com os esclarecimentos que devidos e que deveriam ser dados. Não há nenhum tema que nos pareça relevante nos acontecimentos apresentados no requerimento. É um ato de administração ordinária haverem alterações nas direções gerais. Não é a primeira vez que acontece na DGAL. Inclusivamente não é a primeira vez que acontece até com algumas das pessoas que estão em causa. Por outro lado, a cessação de funções foi a pedido das mesmas, portanto não vejo necessidade, e não vemos necessidade de haver a audição dos demissionários em sede de comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções... Não há mais...
Muito bem. Não, Sofia, eu creio que o Bruno não, já não tinha intervindo a seguinte... Muito bem. Pronto, em primeiro lugar, para aceitar a sugestão dada aqui pelo Partido Chega de inclusão do Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, que é, aliás, quem tem a tutela deste assunto. Como referi, a nós não nos interessa os motivos pelos quais estas senhoras decidiram sair, se são pessoais, se o que é que são. Como referi, a DGAL tem um papel fundamental na autorização da transferência de fundos, do Fundo de Descentralização para os municípios, transferência esta que é mensal, tem de acontecer mensalmente. Ora, a demissão já aconteceu há mais de um mês e, segundo a Sra. Ministra, não será também neste mês que a situação se vai resolver. Portanto, é sempre, naturalmente, tendo em conta ou tendo em vista esta preocupação, que gostaríamos de perceber se não da parte das demissionárias, assumindo aqui esta nova inclusão, então da parte do Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, para perceber como é que vamos resolver o problema, caso ele, entretanto, não subsista por resolver. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há mais intervenções. Coloco à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está reprovado. E entramos no ponto 6, outros assuntos. Eu não tenho outros assuntos. Mas só tenho a dizer o seguinte. Amanhã, às 14 horas, reunião de mesa e coordenadores. Muito obrigada e a continuação de um bom dia de trabalho. Uma boa tarde.